entre outras coisas, preparava as agendas e a documentação para os concelhos, mas devo dizer que, por decisão própria, procurei desligar-me dessas matérias e, portanto, tratar todos os assuntos que iam à administração, fossem eles da supervisão, fossem de outras matérias, de igual forma. É claro que compreenderão que a quantidade de assuntos que passava para o Conselho de Administração, para reuniões do Conselho de Administração, era tão vasta que não permitia estar a analisar toda a documentação. Em termos de analisar, isto é, olhava para a documentação, minimamente via se ela estava em condições de ser submetida ao Conselho e apreciada em Conselho, mas não passava disso. O objetivo era apenas esse.
Muito bem, obrigado. Há um relatório que já deve ter ouvido falar, que injustamente é dito como relatório do Dr. Costa Pinto, mas na verdade o relatório foi elaborado por mais pessoas, portanto não é exclusivamente dele, mas era o Presidente da Comissão que o elaborou e que traz muita informação sobre a matéria da supervisão e o funcionamento do próprio Banco de Portugal, até de um período bastante anterior ao seu, dando nota daquilo que foram as consequências, eventualmente, da atuação da supervisão para a detecção ou não detecção de determinados factos relevantes que vieram a acontecer posteriormente. Um dos temas centrais, ou dos vários temas, um dos temas centrais é, ou prende-se, com a relação entre o Banco de Portugal e o BNA ou com a supervisão angolana. Existe uma nota interna do Banco de Portugal que, a determinada altura, sobre a avaliação da equivalência de supervisão entre o regime português e o regime angolano, portanto, concedemos ou não a equivalência de supervisão à supervisão angolana, é elaborada uma nota que eu não sei se terá tido conhecimento, uma vez que entrou em janeiro de 2012 no Departamento de Supervisão. Ai, 11, fui eu que percebi mal.
Desculpa.
Então provavelmente,
janeiro de 2011.
Então é provavelmente já do seu conhecimento. Portanto, esta nota data de 11 de agosto de 2011, já foi aqui referida nesta comissão várias vezes ao longo das sucessivas inquirições, e prende-se com a análise desta equivalência, em que os técnicos, num primeiro momento, dizem que não existe uma conformidade, e as palavras são minhas, não existe uma conformidade entre a legislação portuguesa e a legislação angolana, portanto o regime de supervisão angolano não era tão elaborado ou tão aprimorado, e isso poderia de alguma forma colocar em risco a supervisão. No entanto, a hierarquia, quando aprecia esta nota informativa dos técnicos do Banco de Portugal, vem a concluir de forma inversa, dizendo que esta, portanto, esta legislação angolana compreendia de forma generalizada as principais regras prudenciais que estão presentes na legislação comunitária. E a primeira pergunta que eu lhe fazia era se tem conhecimento ou memória deste momento relevante da atribuição da equivalência de supervisão a Angola.
Tenho. Não tenho em pormenor, tenho memória dessa situação ter sido analisada com alguma profundidade e até bastante discutida. E da solução final ter sido no sentido de considerar que havia equivalência das regulações.
E como é que se pode justificar a posição diferente entre os técnicos, uma vez que o relatório do Dr. Costa Pinto coloca muita ênfase nesta matéria, como é que se justifica a posição dos técnicos com a posição depois da hierarquia, a decisão superior de atribuir esta equivalência?
Eu acho que é uma situação natural essa de poder haver, digamos assim, acréscimo de informação e de elementos de análise por parte não só da hierarquia, mas por parte inclusivamente de outros técnicos, de outras áreas, digamos assim, de análise, que alargam o âmbito da análise. Portanto, simplesmente é isso. Repara, a função da hierarquia é justamente essa, dar uma abrangência maior às decisões que têm de ser tomadas. Muitas vezes os técnicos, digamos, e bem, provavelmente, restringem-se ao contexto regulamentar, ao contexto jurídico. Mas, num caso como esse, havia que considerar, em termos substanciais, porque em substância a questão era essa, era saber se a forma como as autoridades angolanas exerciam a supervisão era ou não compatível, digamos assim, com aquela que nós estávamos a utilizar, em termos dos riscos que derivavam daí. E a conclusão que se chegou, que não tinha a ver apenas com a regulamentação angolana, que aliás era uma cópia, digamos, um bocadinho atrasada daquela que nós tínhamos, não tinha a ver apenas com a regulamentação angolana, mas também com as práticas que de alguma forma se conhecia relativamente à supervisão em Angola. E essas, na altura, terão levado, depois da discussão que houve, a essa conclusão que o Sr. Deputado referiu, isto é, dizer que, substancialmente, se podia considerar que havia uma equivalência ou que a regulamentação angolana traduzia ou incorporava as normas mais importantes da regulação europeia.
Um dos aspectos que se vem a constatar é que esta atribuição da equivalência da supervisão mais tarde limitaria o acesso à informação de supervisão relevante, nomeadamente relacionada com o BESA em Angola, precisamente por causa dos termos em que esta equivalência foi feita e dos termos do protocolo celebrado com o BNA. Aliás, o relatório do Dr. Costa Pinto, já agora perguntava-lhe se teve conhecimento desse relatório e acesso à sua informação.
Não.
Muito bem. O relatório do Dr. Costa Pinto...
conhecimento que o relatório foi feito, tive conhecimento, e na altura era secretário dos Conselhos, inclusive secretariava também o Conselho de Auditoria, de que o Dr. Costa Pinto era presidente, mas não tive acesso ao relatório na sua versão final, ou nem final, nem não final, não tive acesso ao relatório. Tive acesso, como toda a gente, às recomendações que foram tornadas públicas na altura e que derivavam do relatório.
Disse que as recomendações foram tornadas públicas. Sim. Podia explicar exatamente em que contexto é que foram tornadas públicas internamente?
Foram tornadas públicas não só internamente, mas externamente. Neste momento, se for ao site do Banco de Portugal, tem lá uma nota com essa matéria.
Mas apenas a parte das recomendações?
Apenas a parte das recomendações.
Muito bem. Há uma diferenciação que é feita também no protocolo celebrado com Angola, com o BNA, quando comparado com o protocolo celebrado com o Brasil.
Sim.
O protocolo celebrado com o Brasil permitia o acesso a muito mais informação, ou até à presença, eventualmente, de técnicos portugueses no Brasil, se necessário fosse, coisa que não acontecia com o protocolo celebrado com o BNA. Porquê esta diferenciação no modo de relação da supervisão entre os dois países?
A questão do protocolo com Angola foi uma daquelas que, digamos, eu prestei alguma atenção logo que iniciei funções, passado pouco tempo, porque me parecia que, pelo facto de alguns bancos portugueses terem filiais em Angola e a importância dessas filiais no contexto desses bancos, justificava que houvesse uma instrumento, vá lá, de colaboração, de cooperação entre as autoridades de supervisão de Portugal e de Angola, que não existiam. E, portanto, indaguei qual era a situação e percebi-me que havia, de facto, um protocolo que estava a ser negociado há muito tempo, agora não sei precisar, mas talvez há anos, e que, enfim, por razões que não se compreendeu muito bem, não estava ainda assinado, não tinha sido assinado, não tinha entrado em vigor. E, portanto, isso levou-me a procurar todos os meios para acelerar a assinatura desse protocolo. O que aconteceu, julgo, no meio disto é que, entretanto, houve evolução nos próprios protocolos e o protocolo do Brasil terá sido assinado, mas depois de ter iniciado e praticamente finalizado as negociações com a Angola relativamente ao protocolo de Angola. E, portanto, é natural que, digamos assim, aquilo que foi negociado com a Angola estivesse um bocadinho atrás, em termos de regras, digamos assim, do que foi assinado depois com o Brasil. Por outro lado, haveria que reconhecer que a lei angolana, em alguns aspectos, julgo que era bastante restritiva, a lei de alto nível, digamos assim, em relação à questão do fornecimento de informação, ao segredo bancário. E, portanto, o dilema que aí se punha era não ter protocolo, procurar forçar as autoridades angolanas a alterar a lei, ou ter um protocolo que não era tão bom nessa matéria, mas que apesar de tudo era um protocolo que nos permitia ter noutras áreas, e também nessa, uma cooperação, uma colaboração com as autoridades angolanas. Julgo que foi o dilema que se me pôs nessa altura. E, enfim, decidi, ou procurei, que em vez de continuar à espera de um protocolo ótimo, digamos assim, ou que a lei angolana fosse alterada no sentido, achei que era preferível ter o protocolo que estava acordado, desde logo, e continuar a trabalhar no sentido da melhoria desse protocolo.
Será que podemos concluir que o facto de ter passado pelo Banco de Portugal no momento de reestruturação, em que os recursos humanos, pelo que percebi da sua exposição inicial, poderiam não ser suficientes para a supervisão de tantas instituições, que eventualmente a existência deste protocolo seria um mal menor no contexto da supervisão, quando tinha que atender a tantas necessidades? E, nomeadamente, existindo o protocolo, eventualmente isso implicaria que a atuação do DSP, à época, relativamente às instituições presentes em Angola, teria que ser ou seria necessariamente menos intrusiva?
A questão da intrusão, da capacidade intrusiva, eu acho que não se coloca em relação à Angola. Porque Angola é um Estado soberano, quer dizer, nós não tínhamos, como autoridade, não tínhamos qualquer capacidade de intrusão em Angola.
A questão
não se punha aí, poder-se pôr era de outra forma, que era como é que o BESA era integrado na supervisão consolidada. Portanto, intrusão em Angola é uma questão que está fora. Portanto, essa intrusão só existe a partir do momento em que nós podemos fazê-la por via da autoridade angolana. E isso foi o que o protocolo veio permitir.
Quando eu me refiro a intrusão, não é intrusão num Estado soberano estrangeiro?
Não, eu digo intrusão no sentido, intrusão no sentido de ir mais profundamente na análise, na investigação, na supervisão da gestão do BESA. Mas isso não nos era permitido.
Uma das coisas que, por exemplo, seria pública seria os relatórios e os parceiros dos auditores do BESA. E esses são públicos e não exigem uma intromissão ou o acesso a informação ultraconfidencial que estivesse situada em território angolano.
Está a falar dos auditores...
Dos auditores do BESA. Exatamente. Sim. Aquilo que nos é dado a entender é que durante vários anos o Banco de Portugal, e neste caso o DSP, considerou apenas as informações consolidadas, aquelas que eram reportadas pelo Espírito Santo Financial Group, desconsiderando aquilo que era o próprio parecer dos auditores do BESA em Angola. E esses auditores, a determinada altura, ainda que de forma muito parcimoniosa e, portanto, limitada, começavam a alertar para alguns problemas relacionados com o sistema informático. Quando nós falamos em intrusão ou no acesso a mais informação, estamos a avaliar isto mesmo, ou seja, a consideração de elementos que até poderiam ser públicos, como esse que referi, e que eventualmente deixaram de ser considerados porque havia este protocolo de equivalência.
Eu diria que antes, pelo contrário, provavelmente o que se procurou foi, com base nesse protocolo, através das autoridades angolanas, saber mais sobre essa matéria. Agora, não lhe posso precisar se isso foi feito nesses termos ou não. O que lhe posso dizer é que, em paralelo com o protocolo, houve a preocupação do departamento e da minha parte de, como é que é dizer, estabelecer formas de comunicação entre o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal e o Departamento de Supervisão de Angola mais fluidas, que permitissem justamente fazer esse tipo de obter essas informações e fazer esse tipo de averiguações que em cada momento nos pareciam que tinha interesse serem feitas.
Relativamente à exposição ao BESA, ela foi aumentando ao longo do tempo, portanto entre 2007 e 2008 1.746 milhões de euros, 2008 a 2014, que abrange ainda uma parte do seu período, 3.368 milhões de euros. O DSP, relativamente ao aumento desta exposição, como é que atuou? O que é que fez? De que forma é que intencionou controlar este aumento da exposição ao longo do tempo?
Quer dizer, em termos precisos, eu